Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Bom dia, Gonçalves. Mandar um alô especial a todos os nossos diretores, né? A nossa primeira secretária Elizabeth, o nosso segundo secretário Moisés, a primeira tesoureira Marinalva, a segunda tesoureira Jane, a diretora de patrimônio Edivânia, a nosso diretor adjunto de patrimônio Cleidinha, diretor de formação, Osana, adjunta, LS, diretor de comunicação e imprensa, Josualdo, ao nosso adjunto, Ieri, de esporte e lazer, a nossa Jailma, ao Sebastião, que é o adjunto do esporte, o diretor de educação e cultura, Marcos Gregório, a nossa querida amiga Rosângela, lá da cidade de Emas, a nossa querida marido Socorro, né? Socorro Rodrigues, a Alice também, que faz parte da nossa diretoria, a Saula, ao nosso querido Gilson, a Francisco Pegentino, o nosso alô especial a Josinaldo, ao nosso querido Alan Guedes, a nossa querida Marinês, a Deilda, Inácia, Maria Eliete e o nosso querido Sami. E não esquecendo do nosso conselho fiscal, né? Que é a nossa Vera, Mariazinha e Lucilene Carlotto. Nosso agradecimento a todos vocês. E também, né? Não esquecer de mandar um alô especial a todos os ouvintes, né? Que estão na escuta do nosso programa, em todo o nosso município, em toda a nossa base. Certo? E desejar um feliz aniversário a todos os aniversariantes, né, do mês que passou, em especial ao meu neto, né, que fez aniversário no último dia 30, completando 5 aninhos, Apolo. E os aniversariantes desse mês que está chegando, né, que Jesus dê muita saúde, paz e prosperidade a todos vocês.
Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, de Condado, de Vista Serrana, de São José de Espinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras que todos os domingos estão aqui na escuta do programa Sem Fempe para Todos, nos municípios de São Mamé, de Várzea, de Santa Luzia, de São José do Sabugi, de Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras e demais ouvintes nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho, Assunção. O nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim e Mãe d'Água. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Paz, Zona Urbana, Zona Rural e também no distrito de Santa Gertrudes, que estão na escuta do programa todos os domingos, aqui com Zé Gonçalves, Carminha Soares e Zé Gonçalves.
Mas vamos ver aqui, né, o que foi que veio no mês de julho aos municípios, né, os repasses do FPM e do Fundeb. Começando por Areia de Baraúnas, que recebeu 1 milhão 630 mil. Assunção, 1 milhão 939 mil. Cacimba de Areia, 1 milhão 730 mil. Catingueira, 1 milhão 947 mil. Condado, 2 milhões e 78 mil. Emas, 1 milhão 734 mil. Junco do Seridó, 2 milhões e 96 mil. Malta, 2 milhões e 40 mil. Mãe d'Água, 1 milhão 768 mil. Olho d'Água, 1 milhão 898 mil. Passagem, 1 milhão 692 mil. Patos, 15 milhões e 79 mil. Quixaba, 1 milhão 662 mil. Salgadinho, 1 milhão 775 mil. São José do Bonfim, 1 milhão 617 mil. São José de Espinharas, 1.750.000. São José do Sabugi, 2.714.000. Santa Luzia, 3.807.000. Santa Terezinha, 1.780.000. São Mamede, 1.865.000. Tenório, 1.772.000. Várzea, 1.693.000. E Vista Serrana, 1.795.000. Esse foi o repasse do mês de julho, né, para as cidades da base do Sinfem. Lembrando que houve, né, um repasse no dia 8 desse mês de 1%, que fica sempre para o ano seguinte, né, que a União repassa no sentido, né, de complementações. Então, teve esse 1%, né, a mais esse mês de julho. Mas isso não quer dizer que as prefeituras não estão recebendo muito dinheiro todos os meses. Aí você vê que o menor que recebeu foi 630 mil. 1 milhão 630 mil. Então passa de 1 milhão para todas as prefeituras da base do Sinfep, por menor que seja. E nós, enquanto servidores, não estamos recebendo nenhum reajuste, né, nenhum benefício diante dessa pandemia, porque eles alegam a pandemia, mas o dinheiro não deixou de vir nenhuma vez para os municípios. E isso aqui a gente está falando simplesmente do FPM e do Fundeb. Aqui não entra o dinheiro da saúde, nem entra os convênios, né, e o dinheiro que veio por fora para a questão do combate à Covid-19.
Dizer que o programa de hoje, a gente traz uma pauta importante, que é justamente essas aulas presenciais em sistema híbrido, porque o sistema híbrido, na verdade, é mais uma enganação, é mais uma enrolação, porque se torna até pior, porque você vai ter aula presencial e vai ter aula remota. E eu quero aqui inicialmente dizer que tem alguns pensando que os professores estão sem trabalhar, que não estão fazendo nada, né? É muita imbecilidade, me desculpa a expressão, de quem realmente está pensando isso de forma consciente, né? Justamente aquele perfil, né, de massacrar o trabalhador, de massacrar a trabalhadora, certo? De tê-los como objetos, né? E a gente, nesse momento de pandemia, nesse momento de muito ódio, muita violência em nosso país, né? Especialmente depois que esse sem futuro assumiu a presidência da República, as pessoas querem nos tratar como objetos, né? E aí, inclusive, eu venho alertando que a minha presença na Câmara Municipal é para fazer a luta em defesa dos servidores e servidoras, ativos, aposentados e pensionistas e do povo de Patos, né? Então, o que chegar à Câmara Municipal que prejudicar o servidor, estarei denunciando. O que surgir na Câmara beneficiando os servidores, irei também anunciar para todos vocês. Mas veja bem, gente defendendo a aula presencial, o retorno imediato das aulas presenciais. Isso é uma coisa absurda. Primeiro, companheiros, os professores hoje estão trabalhando 3 vezes mais do que se estivesse em sala de aula com a turma cheia de alunos. Tiveram que comprar notebook, tiveram que comprar celular, certo? Estão tendo despesas com internet, uma série de coisas, para justamente atender aos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras. Porque se for fazer um levantamento nas escolas municipais e creches, eu acho que vai ser muito difícil encontrar um filho de um político estudando, né? É muito difícil, né? Agora, atacar os trabalhadores é fácil, né? Jogar a população contra os servidores é fácil, mas nós estaremos realmente, enquanto sindicalista e enquanto vereador, para fazer essa defesa de todos os companheiros e companheiras. Essas aulas presenciais não têm nenhum sentido o seu retorno imediato, até porque os profissionais do magistério, professores, demais profissionais e o pessoal de apoio, auxiliar, merendeira, vigia, técnico administrativo, né, diretores adjuntos também, supervisores, coordenadores, tomaram apenas a primeira dose da vacina. Ora, se estão tomando aí a segunda dose, como é o caso de Israel, Vai ter que tomar a terceira dose agora. Imagine você só com uma dose da vacina. Mas diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então tá bom da gente botar uma pimentinha nos olhos desses políticos sem futuro que fica realmente maltratando os trabalhadores, né? Então veja bem, eu inclusive tive essa preocupação de fazer esse levantamento. Inclusive entrei em contato com a Secretaria de Educação e foi confirmado. Só tomaram a primeira dose, a segunda dose vai ser setembro e tem servidor que vai ser em outubro. E tem servidores que até o momento não tomou nenhuma dose. Certo? Essa que é a verdade. E aí é o seguinte, depois da segunda dose ainda tem 30 dias para imunização. Não são aqueles 15 dias que muita gente está pensando aí. Então, companheiros, é muita irresponsabilidade defender a volta das aulas presenciais nesse momento, mesmo em sistema híbrido, né? Mas nós vamos fazer a luta e eu acho que o prefeito Nabu tem mantido essa postura correta em relação aos profissionais de magistério, né? Aproveitar esse momento para reformar as escolas, reformar as creches, adequar tudo direitinho, porque a previsão, dependendo dessa pandemia, se vai aumentar ou se vai reduzir, é só retornar aulas para o ano. Esse ano está perdido, né? No tocante ao retorno das aulas. Só que não está perdido para os alunos, porque os profissionais de magistério estão trabalhando. Então, por isso que nós entendemos o seguinte. Primeiro, a vida. Defender a vida. A vida das pessoas está, né? A vida está acima de tudo. Então, não tem sentido você jogar a população contra os professores, contra os servidores públicos municipais, querendo apenas aparecer, né, para o povo. Né? Então, por isso que nós estamos realmente nos posicionando contrário ao retorno das aulas presenciais, não apenas em Passo, mas em outros municípios. Inclusive, lá em São José de Sabugi, o gestor municipal vai iniciar aulas presenciais, né? A proposta, inclusive, de iniciar amanhã. O sindicato vai agir, inclusive, juridicamente, porque é inaceitável os profissionais de magistério, os servidores da educação, terem tomado a primeira dose, como é o caso também de lá, e iniciar aulas presenciais. Ora, como é confortável para algumas pessoas, nós estamos aí, companheiros, na Câmara Municipal, onde já perdemos um vereador, que foi o segundo, pela Covid, certo? Onde nós temos, no momento, dois companheiros que estão com Covid, outros já tiveram, outros podem adquirir. Olha, nós estamos trabalhando de forma remota. Nós estamos participando das sessões de casa ou do escritório, certo? Não estamos indo presencialmente, né, com exceção da presidente e do primeiro secretário, que tem que estar junto lá para fazer o trabalho, e é uma pequena equipe, mas a maioria dos vereadores e vereadoras estão realmente trabalhando de casa, de forma remota, igual aos professores. Os professores são preguiçosos, os vereadores não, né? Então é justamente isso, é o que eu disse anteriormente, pimenta nos olhos dos outros, né? É refresco. Agora é muito confortável para nós vereadores, ganhando R$10.021, certo? Está trabalhando de casa. Aí o professor, que tem pós-doutorado, não ganha R$5.000, está trabalhando três vezes mais do que um político, do que um vereador, aí não pode trabalhar de casa, tem que estar presencial, né? Como se não estivesse produzindo nada, trabalhando de forma remota. Então nós, vereadores, não estamos produzindo nada, não? Ao contrário, estamos, né? A maior vitória que nós obtivemos aí, no tocante, é essa questão da Energisa, né? Onde barramos essa ofensiva da Energisa, queria trocar os medidores de dentro para fora de casa de 13 mil famílias aqui em Patos. E nós fizemos essa luta. Então, é bom que o político, né, de vez em quando, olhe para si próprio. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou fazendo? Qual a minha produção para depois dar pitaco na vida dos outros? Porque quem conhece a creche, quem conhece as escolas, quem conhece as condições de trabalho, é quem está no dia a dia trabalhando. As ferramentas que são necessárias para que realmente a coisa aconteça. Não é vereador, né? Não é prefeito, não é vice que conhece, não. É quem está no dia a dia. É o companheiro e a companheira que está no dia a dia trabalhando, arriscando a vida, né? Arriscando a vida e gastando muito mais, né, nesse momento, comprando notebook fiado, celular fiado, pagando a internet com o seu salário. É isso que está acontecendo, melhorando a internet, porque não tem condições realmente de dar uma boa aula, porque se tiver, por exemplo, uma internet fraca, certo? De atender aluno por aluno. Está pensando que é fácil? É igual a vida de vereador? É não! Não. Certo? O trabalhador e a trabalhadora é totalmente diferente. Vá juntar restos de árvores num dia a dia, sem luvas, sem máscaras, sem EPI adequado, como os companheiros estão fazendo na Secretaria de Serviços Públicos. Pega uma máquina dessa, vá ser operador de máquina, vá para dentro da zona rural, enfrentar a jurema, a poeira, o sol causticante. Vá para dentro de um cemitério desse, para justamente fazer o trabalho que o coveiro faz, que os demais trabalhadores fazem no dia a dia. Passa um dia numa praça dessa, varrendo, cuidando, num sol causticante, não tem nenhum banheiro para você ir, certo? Vá para dentro do mercado da carne, lavar os banheiros. Vá para dentro do mercado da Silvio Vanderlei, lavar aquele banheiro cheiroso que tem lá, porque não tem material de limpeza também, não tem suficiente nem nas unidades de saúde. Vá fazer isso. Pega essa empresa terceirizada do lixo e passa uma manhã correndo, como esses garis estão correndo para recolher o nosso lixo. Né? Então, política era para fazer todos esses testes, certo? Para deixar de estar conversando besteira. Certo? Se fizesse isso, né, já avançava muito. Mas não. Fica no ar-condicionado, num conforto, só vendo o defeito dos outros. Né? Como se não tivesse defeito. Né? Então, nós devemos cumprir, acima de tudo, a lei. A lei é para todos, não é só para um, não. Então, hoje, exigir retorno às aulas presenciais é um suicídio. E o Sinfemp realmente está nessa luta para evitar esse tipo de coisa. Nós vamos fazer o impossível de só retornar às aulas presenciais quando tivermos aí uma redução drástica da pandemia. Até porque hoje, para se ter uma ideia, não chegamos nem a 20% da população vacinada no Brasil. Ou seja, nós estamos com 7 meses de aplicação da vacina da Covid-19 no Brasil. A primeira dose foi dia 17 de janeiro. Aí fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, né? Agora dia 7, nós vamos para 7 meses. Vamos levar em consideração em 6 meses. 6 meses não bastou 20%. Não tem 20% da população imunizada. Então, se em 6 meses nós gastamos 20%, não, vamos levar em consideração 20% de imunizados, em dezembro estaremos em 40%, não é isso? Em junho do ano que vem, em 60%. Em dezembro do ano que vem, em 80%. E em junho de 2023 é que chegaremos a 100%, ou seja, 100% da população brasileira imunizada. A previsão é essa, se for nesse passo de tartaruga, né? Ou pelo andar dessa carruagem, vai ser desse jeito. Né? Porque um cavalo ruim desse que tem na presidência realmente não avança nada nesse país, a não ser o desemprego, a fome, a miséria, a violência, o ódio e por aí vai. Por isso que nós vamos realmente fazer a defesa. Vacinação já para todos, certo? E aulas presenciais só quando realmente as pessoas estiverem imunizadas. 100% os trabalhadores e trabalhadoras de educação, que não são apenas os professores, certo? E também a população, os pais, os alunos e por aí vai.
Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida, vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida, vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque, do surdo e até do pandeiro, mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei. Moço, aumente esse samba que o verso não para, batuque mais forte, a tristeza se cala, que eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe
a minha solidão. É que meu samba me ajuda, na vida minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque do sul e até do pandeiro. Mas não fale da vida que você não sabe que eu já passei. Moço, aumente esse samba que o verso não para. Batuque mais forte, a tristeza se cala. E eu levo essa vida do jeito que ela me levar.
Atenção, servidores públicos municipais de Patos. Dia 4 de agosto, primeira paralisação geral. No lançamento da campanha salarial unificada do Sinfemp, Sindaxi e Sindiodonto. Concentração às 8 horas da manhã, na Praça João Pessoa, em frente à sede do Sinfemp. Servidores unidos, direitos garantidos. Venha pra luta você também.
Tô cansado. Tô cansado de tudo.
Neste dia 4 de agosto, os servidores de Patos paralisarão suas atividades.
Tô cansado.
Há 6 anos com salários e gratificações congelados, sem direito a férias e pagamento de 1/3, redução do adicional noturno de R$ 275 para apenas R$ 60. Assim não dá. Dia 4, todos nas ruas. Dia 4 tem paralisação dos servidores de Patos, na luta pela implantação das progressões e ascensões, pelo pagamento do incentivo dos ACS e ACS e pelo pagamento do Previne Brasil, antigo PEMAC. Dia 4, venha pra rua, você também.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas na última sexta-feira foi enviado um ofício ao prefeito Nabor pedindo uma audiência no dia 4, que vai ser o dia da nossa paralisação aqui no município de Patos e nas demais cidades. Só que nós aqui no município a gente está fazendo o movimento, né, da paralisação do dia 4, em conjunto com o Sindax e o Sintodonto, né? Estamos juntos nessa questão. E enviamos, né, fizemos uma pauta conjunta e enviamos a pauta pedindo audiência nesse dia 4. Né? A revisão salarial para todos os servidores públicos municipais, isonomia salarial entre as mesmas categorias, incorporação das gratificações no salário base cabeça do contra-cheque, 25% a cada ano, 2021, 2022, 2023, 2024. Essa questão aí é geral, né, de todos os sindicatos, dessa incorporação, porque aqui no município a gratificação é maior do que o salário base do servidor e isso prejudica. A manutenção da jornada das 30 horas semanais e as folgas, concessões da licença-prêmio, implantação das progressões horizontais e verticais da saúde, implantação do adicional noturno no percentual de 25%, que estamos aqui no município sendo prejudicados, que não está sendo cumprido o que diz o Estatuto do Servidor, o que diz o Plano de Carreira da Saúde, né? Os servidores estão recebendo abaixo dos 25% em cima das horas trabalhadas. pagamento do texto de férias de quem se aposentou e do 13º salário de quem se aposentou, que a prefeitura não fez o pagamento. Pagamento do incentivo adicional, 14º salário aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Pagamento do Previne Brasil, né, antigo PEMAC, que já era para ter sido pago. Implantação e mudança de nível dos professores. Retorno das gratificações integral, né, a gente sabe daquela questão da retirada das gratificações de alguns servidores e de diminuição dos demais. Pagamento de um terço de férias a todos os servidores e concessão de férias. Condições dignas de trabalho para todos os servidores. Implantação da insalubridade e atualização do grau de insalubridade de onde houve revisão dos servidores da infraestrutura. Que tem servidor que é pedreiro que recebe 40% e tem servidor pedreiro que recebe 20%. Né? Nós temos que ver essa revisão. Fazer o desconto da Previdência em cima de toda a remuneração do servidor. Conceder o reajuste salarial aos servidores aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo. Por um plano de carreira e salário para todas as categorias que não tem ainda. E assegurar o equipamento de proteção individual adequado e de qualidade para todos os servidores públicos municipais e o pagamento do salário dos servidores da saúde dentro do mês trabalhado. Assinaram esse ofício a minha pessoa, Maria do Carmo, João Bosco, o Bosco do Sindax e o representante do Sindodonto, Danilo. Então, foi enviado, né, foi entregue ao chefe de gabinete, esse ofício pedindo, né, essa audiência, para que a gente possa ser ouvido, né, pelo prefeito nas questões que aqui a gente apresentou. Nós estamos aqui no município, né, com essa pauta. E nos demais municípios a pauta não é diferente. É reajuste salarial, implantação de insalubridade, a exemplo de Santa Luzia, a exemplo de São Mamede, a exemplo de Santa Terezinha, que os servidores da saúde, vejam vocês, e da infraestrutura não têm insalubridade. Trabalham expostos a perigos, né, a pegar doenças e não têm uma insalubridade, que é o direito que assegura todo aquele servidor que trabalha em locais insalubres e que coloca sua vida, né, em risco. Não vamos dizer aqui que a culpa é de quem já passou. Não, a culpa é de quem está agora e não faz a lei para beneficiar esses servidores. Tá certo? Exemplo de... Nós estivemos aí em Olho d'Água, os agentes de saúde e agentes de endemias foi retirado do seu contra-cheque a insalubridade que ele já recebeu. Então, ao invés de implantar, estão retirando. Né? E alegando que não podem fazer a lei, porque o decreto, né, do presidente da República impede. Eu estou recebendo minha insalubridade, você retira e vem dizer que eu não posso receber por causa de um decreto? Isso não existe. Outra questão que nós estamos discutindo, né, e encaminhando nos municípios é a exemplo de Cacimba de Areia, que tem servidores que ainda não receberam, no exemplo dos professores que tiraram férias coletivas, ainda não receberam seu texto de férias. E estão cobrando, né, a agilidade do sindicato. E tem muitos servidores que ficam calados, não falam nada, acham que... E findam perdendo o seu direito. Gente, nós não podemos ficar calados. Os nossos direitos têm que ser assegurados. Nós temos uma lei que não pode passar duas férias. E todos os municípios têm isso. Deixa de pagar, paga uns e outros não. E no final a pessoa vai ter que ir para a justiça cobrar o seu direito. Então, a gente tem que fazer o pedido administrativamente. E depois, caso não receba, cobrar na justiça. Porque você tendo seu protocolo, você está provando que você fez o seu pedido e não foi atendido. Então, mais uma vez, chamar a atenção, convidar todos os servidores, todas as servidoras a paralisar as suas atividades no dia 4, para que a gente possa fazer a abertura oficial da nossa campanha salarial 2021, né, que passa não só por essas questões que a gente colocou aqui, né, que eu acabei de ler, mas tem muito mais do que isso para a gente resolver em cada local de trabalho. Né? Exemplo, que está aí aparecendo, né, no sentido do município de Patos, protocolos, né, pedindo para que os servidores assinem protocolos de segurança, de contaminação, quando nós sabemos que esses servidores sempre tiveram esse cuidado, né, de não se contaminar e nem contaminar a população, mas com riscos eminentes, porque eles não têm, por parte da gestão, a segurança de ter um EPI de qualidade, a segurança de ter material de limpeza de qualidade para fazer a acepção dos locais, né, das unidades de saúde, e agora querem que eles assinem documento se comprometendo com essa segurança, para não contaminar nem ser contaminado. Quem tem que ter assinar esse protocolo é o secretário de saúde e também o de educação, caso venha pedir isso, se responsabilizando em não faltar EPI para esses servidores, em não faltar material de limpeza de qualidade que venha a matar, né, a dizimar os vírus, e não pedir para os servidores assinarem o documento como se eles fossem o único e total responsável pela segurança de ser contaminado ou contaminar alguém. Viu, senhor secretário? Se eu assino o documento, o protocolo, dizendo que não vai faltar EPI de qualidade, porque EPI aí vocês mandam os piores que existem, porque compram, né, o que menor aparece. Então não existe qualidade. E com isso os servidores ficam à mercê, né? Que tem servidor que diz que vem luva que não cabe na mão dele. Ele, muitas das vezes, tem que comprar o EPI para se proteger, para fazer um curativo. Falta EPI nas unidades. Aí como é que o enfermeiro, o técnico de enfermagem vai assinar um protocolo de segurança se ele não tem como trabalhar com a população? A não ser que ele negue o atendimento. E quando ele nega o atendimento, existe, né, a denúncia que não foi atendido na unidade por parte do usuário. E a culpa sempre está recaindo sobre os servidores públicos, que não querem atender, que são preguiçosos, que não querem trabalhar. Mas nós sabemos de onde é que vem, né? E mais uma vez chamar a atenção da população que aqui está escutando. Que os servidores, eu volto a dizer, não têm culpa do mau atendimento, porque eles não têm condições dignas de trabalho. E quando está lá no posto de trabalho para lhe atender, muitas das vezes não tem o EPI, porque ele não pode fazer um curativo sem ter uma luva, ele não pode aplicar uma injeção sem ter uma luva, ele não pode, o dentista não pode extrair um dente se não tem uma luva, se não tem o material adequado para sua segurança e a segurança dele. Então, estão exigindo deles, mas não estão dando a condição deles trabalharem, né, com segurança. É isso que a gente está aqui denunciando, e antes de assinar qualquer documento, peça antes que o secretário, que a equipe, né, que trabalha na coordenação, assine, se comprometendo em não faltar, se comprometendo em mandar uma água sanitária de qualidade, de mandar um material que possa fazer a asepsia do local, sem prejudicar tanto o servidor como a população. Nós não queremos que ninguém seja prejudicado, mas não podemos assinar uma responsabilidade que não é nossa, que é da gestão em trazer o protocolo para que a gente possa seguir. Mas primeiro ele tem que fazer o dever de casa. Assina a sua responsabilidade para depois pedir a responsabilidade dos servidores, que nunca foram irresponsáveis, nunca fizeram nada para prejudicar o povo de Patos. Então não venham com essa história de querer que os servidores façam uma coisa que não é deles. Nós não vamos aceitar que eles assinem um protocolo que não é deles.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Eu ponho fé na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é meu o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito na rapaziada.
Atenção, servidores públicos municipais de Patos. Dia 4 de agosto, primeira paralisação geral. No lançamento da campanha salarial unificada do Sinfempe, Sindaxi e Sindiodonto. Concentração às 8 horas da manhã, na Praça João Pessoa, em frente à sede do Sinfempe. Servidores unidos, direitos garantidos. Venha pra luta você também. Neste dia 4 de agosto, os servidores de Patos paralisarão suas atividades. Há 6 anos com salários e gratificações congelados, sem direito a férias e pagamento de um terço, redução do adicional noturno de R$ 275 para apenas R$ 60. Assim não dá. Dia 4, todos nas ruas. Dia 4 tem paralisação dos servidores de Patos, na luta pela implantação das progressões e ascensões, pelo pagamento do incentivo dos ACS e ACS e pelo pagamento do Previne Brasil, antigo PEMAC. Dia 4, venha pra rua, você também.
Você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Mas meus amigos e amigas, eu quero aqui destacar essa questão dos precatórios de patos. Tem muita gente perguntando, e aí, o segundo valor vai sair quando? A gente já disse diversas vezes que no momento o Tribunal de Justiça não está fazendo o trabalho presencial. É tudo remoto. Inclusive esses processos aqui de patos, eles estão sendo todos digitalizados, certo? E quando reduzir realmente a pandemia, quando eles decidirem voltar ao trabalho presencial, é que nós vamos realmente fazer essa visita lá no Tribunal de Justiça. Mas acontece que a Prefeitura tem que fazer o depósito mensalmente. Caso não seja feito, será bloqueado esse recurso. E esse precatório de 1999, ele chega hoje a mais de 5 milhões. Foi paga a metade, né? E falta outra metade. Que vai, deve chegar aí com juros e correção, talvez chegue aí a uns 3 milhões. Então tem que aguardar, né, esse complemento do valor para poder ter esse recebimento. Né? Porque tem gente, me desculpa aqui, que dá uma de doido. Né? Dá uma de doido. Cadê os precatórios? Vai sair, começou aquela velha tese. Né? Porque primeiro diziam que não ia sair nunca. Né? Afinal, antes desses precatórios, dizia, não tem fé que o prefeito pague o salário mínimo. Porque ele paga se quiser, né? Ele é o prefeito, ele é quem pode. Aí nós garantimos o salário mínimo para a educação, em seguida para os demais servidores. Aí foi a outra história. Ah, mas esses precatórios não vai sair nunca. Aí saiu a primeira parte. Aí agora já tem gente dizendo, não vai sair a segunda mais não. Quer dizer, é um pessoal que só pensa de coisas negativas. Gente, o que está acontecendo com vocês? Né? O que está acontecendo? Porque até agora o Sinfemp tem dito a verdade para vocês. Não tem mentido para vocês. Todas as nossas conquistas aqui foi através da nossa luta, desse sindicato vem aqui, que agora em dezembro está completando 30 anos. Certo? Quem tem gratificação no contra-cheque foi o Sinfemp. Quem tem insalubridade no contra-cheque foi o Sinfemp. Quem tem 30 horas, está trabalhando 30 horas, foi o Sinfemp. Certo? Quem recebeu o precatório foi o Sinfemp. Quem tem ações para receber foi porque o Sinfemp entrou com ações na justiça. Certo? Quem tem realmente EPI é o Sinfemp que luta. Quem tem adicional noturno foi o Sinfemp. Quem tem quinquênio foi o Sinfemp. Certo? Então essa nossa luta ela é ininterrupta. Ela é uma luta permanente. Certo? E aí... Infelizmente, né, muita gente ainda fica, mas não vai sair mais não, né? E ela, Zé Gonçalves não diz nada, né? Gente, o Sinfemp não deve dinheiro a ninguém não, quem deve é a prefeitura, e a prefeitura só vai pagar quando completar. Esse pagamento agora não depende de prefeitura, certo? É o Tribunal de Justiça, certo? Ao completar o valor, está resolvido, já vai começar os próximos pagamentos aí de outros precatórios. Por exemplo, tem um de 1996 que é só da turma da educação. Né? E pode ter certeza de uma coisa, mesmo os que morrerem, os que já morreram, e os que morrerem, espero que não morram, certo? Vão receber, os familiares recebem. Ora, aquele rateio do Fundef de 564 professores, quem trabalhou na época que já tinha morrido recebeu. Mas aí o problema todinho do servidor público é o seguinte, quando eles recebem um benefício, no outro dia, já esqueceram. Já desconhece a luta da entidade. Já diz que a entidade não está fazendo nada, que não está preocupada. Isso ou aquilo. Agora, não tem coragem de dizer que o vereador não presta, que prefeito não presta, que vice-prefeito não presta, que deputado não presta, que senador não presta, certo? Ao contrário. Ao contrário. Quando chega perto de um, diz, oh, você está muito bonito. Vixe, o que é que você fez para estar tão nova assim? Mas menina, está muito bonita. Ah, menina, mas você está muito bonito, né? É desse jeito. Faz elogiar. Agora, quando é o sindicato, vem maltratar. Que é justamente o sindicato que luta. Se tem um sindicato que está no dia a dia na luta aqui, é o Sinfemp. Certo? não só em Passo, mas nos demais municípios. Mas, infelizmente, tem uma parte dos servidores públicos que, com todos esses benefícios que receberam, que continuam recebendo, graças à nossa luta, ainda desconhece. Ainda diz, eu pago para isso. Você não paga para isso, não. Porque tem outros sindicatos que também pagam e não resolvem. E nós estamos resolvendo, nós estamos encaminhando. Certo? Essa que é a questão central. Então, vamos ser mais sensíveis, né, com essa nossa luta. Né? Porque é tanta ingratidão, né? É tanta ingratidão. É tão ruim, né? Você, sindicalista, se indispor com um vereador, se indispor com um prefeito, com um vice-prefeito, né? O prefeito ter ódio de você porque você está nessa luta na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras e você ainda ser condenado pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras. Se conscientizem. Quem faz ruindade com o povo, quem faz ruindade com os servidores, não é o Sinfet, não. São os prefeitos, são os vereadores, são os deputados, são os governadores, são os senadores. É esse sem futuro aí que está na presidência, ainda tem servidor aplaudindo, certo? Quem está acabando com o nosso país, certo? Não é o Sinfet, não. É Bolsonaro. Tá aí o dinheiro do PASEP. Cadê o PASEP? Vai receber PASEP esse ano? Vai não. Ah, diz que vão pagar os dois no próximo ano. Se não estão pagando nenhum agora, será que vão pagar os dois no próximo ano? Certo? Então não é o Sinfet, não. É Bolsonaro. Quem lascou a gente na reforma da Previdência não foi o Sinfet, não. Foi Bolsonaro e seus aliados. Quem lascou a gente na reforma trabalhista não foi o Sinfet, não. Foi Bolsonaro e seus aliados. A nível nacional, estadual e local. Certo? Quem vai lascar ainda mais nós servidores com essa PEC 32 da reforma administrativa é Bolsonaro e seus aliados. Não é o Sinfet, não. Então se conscientize, gente. Aí fica ligando pro rádio, dizendo cadê os precatórios, não sei o quê. Pergunta ao prefeito, pergunta ao Tribunal de Justiça. Certo? Porque nós estamos acompanhando, nós não somos irresponsáveis. Certo? Agora, essa cobrança, quem tem que pagar, na verdade, é a gestão. Fazer o depósito é o Tribunal de Justiça, num determinado momento, vai dizer, completou o dinheiro aqui, aí vai comunicar o Sinfet, como eles fizeram, tá aqui o dinheiro, vamos organizar o pagamento. E aí vamos ter que pegar aquelas procurações de todo mundo, tudo direitinho, organizar tudo novamente, tá certo? Então aguarde, porque se tem uma pessoa que quer que esses precatórios saiam, é justamente Zé Gonçalves, né? Porque muita gente aí estava apostando. Não sai nunca, é só enrolada, é só enganação, né? E aí está saindo. Já saiu a metade, com certeza vai sair o restante. Tem umas pessoas que faleceram, que essas, a documentação, muita gente entregou, mas aí o cara tem 5 irmãos, aí apresenta o documento de 4. Aí quando vai lá, e cadê o outro? Não, o outro é desaparecido. Não é que conversa desaparecido? Está muito difícil uma pessoa desaparecer hoje. É, às vezes não quer comunicar, viu? O caboclo não saber para ficar com a parte dele. Aí atrasa. Pior que não recebe. Então é melhor logo dizer a verdade do que estar mentindo para o sindicato, mentindo para o Tribunal de Justiça, que quando chega lá não passa. Acabou. É, eu já, inclusive, detectei um. Não, rapaz, é o seguinte, Zé Gonçalves, porque meu irmão, rapaz, ele mora no Rio de Janeiro. Ninguém sabe onde ele mora, mas que conversa é essa? Hoje todo mundo se comunicando através de celular, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Aí não sabe onde é que está. Tem nem perigo. Certo? Tem nem perigo. Sabem? Pois é, o atraso é para vocês mesmo. Não recebe, não. Viu? Não recebe. Então é importante que entregue essa documentação correta para que a gente possa, na verdade, encaminhar tudo direitinho. Né? E eu estou também preocupado com isso, com essa situação de o pagamento de um terço de férias dos servidores de paz. Veja bem, nós tomamos conhecimento de uma tabela do cronograma de pagamento de terço de férias aqui em paz. Aí botou, julho de 2021, auxiliar de serviço, vigia e recepcionista. Né? Mas saiu para alguns e outros não. Né? Agosto de 2021, auxiliar de saúde bucal, técnico em laboratório, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, condutor socorrista, auxiliar de saúde bucal, técnicos administrativos, educador físico, diversos casos, não sei que diversos casos são esses, se tem essa categoria em empates. inspetor sanitário e auxiliar de cozinha. Aí vem setembro de 2021, dentista, enfermeiro, psicólogo e nutricionista. Aí vem outubro de 2021, médicos, assistentes sociais e efetivos comissionados. Aí novembro de 2021, agente de combate às endemias, farmacêutico, agente comunitário de saúde, parte 1. Aí dezembro, agente comunitário de saúde, parte 2. Ou seja, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias têm umas férias do ano passado, né, que eles tiraram de 15 de dezembro a 15 de janeiro. Aí vão receber por último, já chegando na outra. E os outros servidores que têm duas, três férias dentro? Né, como é que vão ficar? Então, um calendário, né, que inclusive será pauta na nossa reunião, como muito bem falou o Carminho aí, na próxima quarta-feira, que isso aqui seja discutido, esse cronograma. Mas não, o secretário chega lá, se tranca lá no ar-condicionado, sem a presença dos sindicatos, né, e simplesmente monta o que ele quer, o que ele deseja, né, da maneira que ele entender, e o prejuízo, na verdade, sai para os servidores, né, os servidores, né. Aí, eu tenho aqui, inclusive, também no mês de julho, né, já tem outro calendário aqui. Auxiliar de serviço, pedreiro, servente, vigia, coveiro e jardineiro e restante da educação, julho de 2021. Aí vem agosto, vem conselho tutelar, gari, guarda municipal, motorista e fiscal de obras. Aí vem setembro, técnico administrativo, diversos outros, aí médico, veterinário, junta, músicos, né? Outubro, ST Trans, efetivo, comissionado. E em novembro, fiscal de tributos. Quer dizer, são calendários que nós não sabemos aqui realmente como está sendo feito, né, essa divisão, né, aqui por parte da Secretaria de Administração. Então nós, na quarta-feira, vamos justamente discutir toda essa problemática, né, na audiência que está prevista aqui, depois da nossa mobilização.
A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim. Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim. Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela. Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. A casa que vovô morou, passou pra mim. A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim. Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim. Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela. Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Quero nesse momento parabenizar a Rádio Espinhara de Patos pelos seus 71 anos de muita fé, de muita informação e, acima de tudo, pelo brilhante trabalho desenvolvido aqui em nossa região. Parabéns a todos e a todas que fazem a Rádio Espinhara de Patos. Meus companheiros e companheiras, eu quero aqui repetir o que Carminha já falou, mas fazer um chamamento a todos os servidores e servidoras para que na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã, compareçam à nossa mobilização. Vai ser uma luta importante, né? Porque nós estamos aí com a pauta sem ser atendida nestes últimos 6 anos, podemos dizer isso, salários congelados, gratificações congeladas e por aí vai. Nossos direitos sendo desrespeitados. Então, quarta-feira, 8 horas da manhã, estaremos nos concentrando na Praça João Pessoa, em frente à sede do Sinfem, onde sairemos encaminhados até a Prefeitura. Vai ser diretamente do Sinfem para a Prefeitura, não vamos arrudear para o mercado, para o canto nenhum, certo? Vamos trabalhar, inclusive, 3 filas indianas, né? 3 filas ou 2 filas. O pessoal trazendo, usando máscara, álcool em gel, certo? Vamos, inclusive, seguir o distanciamento, né? Todas as normas da Autoridade de Saúde, né? E aí contar com a presença de todos vocês, inclusive dos companheiros da enfermagem, na luta pelo piso nacional. Aqui em Patos, o sindicato está bancando, inclusive, a ida de companheiros para participar dessa atividade em Brasília no dia 5, certo? Então, o PL 2564 também vai estar na nossa pauta de reivindicações junto à gestão municipal. E aí fazer esse convite a todos os companheiros e companheiras, não só de Passo, mas dos demais municípios, para que participem dessa nossa manifestação na próxima quarta-feira. Primeira paralisação, o lançamento unificado da campanha salarial 2021 dos servidores de Patos. Desta vez, juntamente com o Sindax e o Sindodan. Vamos unificar os sindicatos, vamos unificar a luta no município de Patos e na região para sairmos vitoriosos em mais uma campanha salarial deste ano.
Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer a audiência de todos vocês, desejar um final de domingo feliz, abençoado. E mais uma vez, né, convidar e chamar todos os servidores para a nossa mobilização no dia 4, a partir das 8 horas da manhã, na Praça Edivaldo Mota, em frente à Sinfemp. Quem luta, nós temos que estar juntos nessa luta, por nossos direitos, por assegurar nossos direitos. Então, um bom final de domingo e uma semana abençoada para todos nós.
Um bom final de domingo para todos, uma semana de notícias boas para os servidores e servidoras. E se Deus quiser, estaremos no próximo domingo com mais um programa Sinfemp para todos. Forte abraço a todos e a todas.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para todos.